Boa tarde, gente. Eu queria agradecer o carinho no qual fui recebido. Assim como se é um privilégio para vocês me receberem aqui, é um privilégio muito maior eu estar aqui. Então, assim, essa turma toda aí do Missão na Íntegra, o Tiago, o Ari, toda a meninada aí, muito obrigado pelo amor e o zelo que vocês têm tido comigo nesse espaço de tempo tão curtinho. Eu me chamo Fábio Silva, eu sou de Recife, sou casado com Isadora, nós temos duas meninas, Sofia, de 5 anos, Nina, de 2. Eu sou empresário na área de saúde odontológica, faço parte de uma comunidade de fé na cidade do Recife. Muito cedo, não sei se esse é um, para mim é um jargão, mas não sei se você utiliza esse jargão e é necessário ser dito assim para que todo mundo entenda. Com 7 meses que eu aceitei a Jesus, eu ouvi um cara dando uma palestra na igreja onde eu faço parte, chamada Ebenezer Bittencourt, e ele falava do Instituto Haggai. E eu não conhecia nem a Bíblia ainda, eu disse, eu quero ir para esse negócio. E eu me mandei para Florianópolis, perguntei aos pastores que andavam junto de mim, e nenhum tinha muita referência do Haggai, e outros diziam, vai, e outro dizia, procura ver, eu peguei e fui. E com 7 meses eu comecei a sentar perto dos caras que eu não sabia, mas eles influenciavam o Brasil. Sentava do lado de Ed René, sentava do lado de Ariovaldo, sentava do lado desses caras todos aí, e nem base bíblica eu tinha. Só que uma coisa que eu sempre carreguei comigo foi paixão. Paixão. Eu nunca fiz as coisas com freio de mão da vida puxado. Ou é para pular de cabeça e até quebrar a testa, ou você não entra nesse negócio. E aí eu comecei a dar muitas sugestões dentro da minha comunidade de fé. Mas não é uma questão da minha comunidade de fé. As comunidades de fé, elas não estão muito preparadas para receber os malucos. As ideias dos malucos, geralmente vai para uma reunião do conselho. Precisa que mais pessoas decidam. Precisa de voto. E voto, maluco não articula voto. Maluco não sabe fazer política. Ou acontece ou não acontece. Então eu comecei a ver que muitas das coisas que eu levava como proposta de mudança, não para minha igreja, mas para a cidade, era abortada porque esse é um menino buchudo, esse é um menino muito novo, ele está querendo revolucionar demais. E o meu negócio, então, era o meu pequeno grupo. Eu sempre tive pequeno grupo, eu estudei no Palavra da Vida, fiz mestrado aqui em Atibaia, sempre fui de grupão. E na minha casa tinha um grupão de 70 pessoas, que toda segunda-feira ia para lá, se metiam no meio da sala. E numa segunda-feira, além do meu grupão, teve uma reunião de condomínio. E a síndica pediu que eu fosse para essa reunião de condomínio porque ela precisava de mais votos do que o natural, normal. E aí eu cheguei na minha reunião de condomínio, e quando cheguei na reunião de condomínio, bati de frente com o meu vizinho de porta, seu Pedro. Seu Pedro olhou para mim e disse assim: Ô Fábio, o que é que você veio fazer aqui hoje? Eu disse: Eu vim para a reunião de condomínio. Aí ele disse: Mas hoje está rolando seu grupão. Eu disse: O senhor sabe que eu tenho um grupão na minha casa? Sei. Você quer que eu diga o que acontece lá? Eu disse, claro que quero. E ele começou a elencar, e se você participa de um grupão, é mais ou menos assim. Ele disse, vocês comem muito, vocês oram até por quem vocês não sabem quem é, vocês estudam a Bíblia, cantam um monte de música que algumas delas eu não entendo absolutamente nada, e vocês estão sempre juntos. Vocês viajam juntos, vocês lancham juntos, vocês sempre estão juntos. E ele falou aquilo com muito entusiasmo. Eu disse, seu Pedro, e quando que o senhor vai lá para casa? Aí ele disse, nunca, porque vocês são um gueto. Vocês ficam só entre si, vocês estão crescendo espiritualmente. Só que vocês não estão preocupados com a cidade, com o ecossistema, com a falta de justiça, com quem passa fome. Eu não tenho absolutamente nenhum interesse em participar disso. E eu ficava olhando para ele, assustado. E aí ele continuou e disse assim, Fábio, inclusive eu quero fazer duas pontuações para você pensar. A primeira tem a ver comigo. Quando vocês chegam no prédio, vocês chegam em muitos, vocês não colocam o carro na vaga certa. E quando a reunião acaba, que geralmente sobra muito lanche, vocês não descem para dar para o porteiro que não jantou. Ou seja, eu saí da reunião de condomínio, invadi minha casa, coloquei todo mundo para fora. Tinha gente comendo cachorro-quente, gente dentro do banheiro, gente com a filha minha segurando, todo mundo para fora. Bati a porta e caí num choro profundo. Porque às vezes a gente faz muitas coisas com muitas boas intenções. A gente acredita que está no caminho certo, na trilha certa. Só que o teu vizinho de porta, ele não tem absolutamente nenhuma admiração por você. E os nossos irmãos da igreja estão, aleluia, Glória a Deus, isso é um servo bom e fiel. E o vizinho de porta, que está todo dia ali acompanhando aquela dinâmica, está dizendo, esses caras fazem barulho, eles não mudam nada, eles não se envolvem com nada. Se esse povo estivesse nas ruas, que efeito isso poderia ter? E aí eu disse para minha mulher, acabou, xeque-mate, eu acho que o maluco está morrendo, porque assim a igreja já não me entende, eu não entendo a igreja, o meu grupão, o meu vizinho de porta, que nem crente é, com duas palavras o cara me desmontou, e eu acho que eu vou, sei lá, ser Hare Krishna, alguma coisa que não tenha nada a ver com isso. Mulher, e aí eu estou falando, tem aqui alguns casados, mulher, tem umas sacadas, que isso é proposital, ela fala algumas coisas para o marido, de meia-noite, só que aí ela dorme e você não dorme mais. É assim, ó, compra no cartão de crédito que você não sabe o que ela fez. Ela pega para tratar isso de 11h45. Aí você não dorme, ela dorme, porque ela tirou dela o peso, né? Ela virou para mim e disse assim, ô Fabinho, por que que esse grupão, de vez de acabar, ele não começa de um novo jeito? E aí ela, buf, dormiu. E eu fiquei lá. No outro dia de manhã, ela quando levanta para ir trabalhar, eu já estou sentado na mesa pronto e digo, ó, chama o grupo. E o que é que a gente vai fazer com eles? Eu disse, eu não sei o que a gente vai fazer com eles, mas alguma coisa a gente vai fazer com eles. Nessa noite, nossa casa estava mais entupida do que o normal. E engraçado que toda vez que a porta do elevador abria, seu Pedro botava a cabeça do lado de fora. Dizia, chegou mais um. Eu falei ontem que isso não dava em nada, e tá de novo. O povo entrou na nossa casa. E aí eu disse assim, ó, gente, eu queria contar uma história para vocês. Eu acho que eu estou gastando a minha vida em vão. E eu acho que meu gasto de vida tem a ver com vocês. E eu preciso ser o mais honesto possível, porque quem lidera pequeno grupo aqui sabe do que eu estou falando. A gente liga para vocês toda hora, vocês não vêm. Vocês dizem que vêm, vocês não vêm. E outra, querem ouvir o que meu vizinho de porta disse? Aí, ó, todo mundo caiu no choro e disseram assim, o que é que a gente faz? A gente quer te honrar, a gente quer te abençoar e a gente quer ser abençoado junto. O que é que a gente faz? E aí eu disse assim, ó, Barreiros e Palmares são duas cidades muito pequenininhas, na Mata Sul de Pernambuco, a chuva acabou com tudo, era final de 2010. Eu disse, eu acho que é isso que seu Pedro está falando, é a gente sair daqui para a gente ir para lá. E a galera disse assim, o que é que a gente faz? Então, entra aí no site do governo do estado, entramos e vimos que o principal item que a população de Barreiros e Palmares precisava eram colchões. Vamos fazer uma campanha de colchões. Escreve um e-mail. Aí eu escrevi um e-mail dizendo, ó, se você está recebendo esse e-mail é porque eu confio em você e você confia em mim. E eu queria te pedir dinheiro para comprar colchões para ajudar Barreiros e Palmares. Galera, alguém aí do grupo tem uma conta poupança e um amigo chamado Marco levantou a mão. Minha conta, bota a conta aqui. Detona o e-mail. E o e-mail virou o e-mail do e-mail do e-mail do e-mail do e-mail. Eu me lembro que isso era São João. São João na minha terra é muito forte para tudo. E no meio do São João, a quadrilha comendo, o milho assando, e o povo ligando, ó, e na campanha do colchão. Aí eu comecei a entender que o negócio tinha decolado. Depois do São João, dois dias depois de São João, me liga Marquinhos dizendo, Fabinho, está acontecendo um negócio meio estranho. Eu disse, o que é? Ele disse, está caindo dinheiro demais na conta. Eu disse, então, não é estranho, velho. Se a gente pediu, ele disse, mas daí a gente pediu, o povo dá. Uma semana a gente tinha comprado a quantidade de colchões necessárias para que toda a população de Barreiros e Palmares pudesse ter colchão. Eram quase 4 caminhões de colchões. A gente vai entregar os colchões. Só que aí a gente, para entregar a prestação de contas, chama a galera para entregar junto. Aí eu não me liguei, convidamos para uma quarta-feira de manhã. 130 quilômetros de Recife, quarta-feira de manhã. Quem vai? 100 pessoas. Eu disse, tem algo doido aí, porque da galera dá dinheiro. Agora a galera querer ir lá para não sei para onde. Quarta-feira de manhã, chegamos lá, entregamos. Aí a galera motivada disse assim, a gente precisa continuar. Eu disse, continuar o quê? A gente acabou de sair, a gente está no meio de uma campanha. Eu disse, não, acabou. E o que é que a gente faz? Ele disse, você sabia que aqui em Barreiros tem uma creche chamada Auro Cirne? E eu dizia, não, lógico que não, nunca vim aqui. A água bateu do lado dessa creche, essa creche tombou. E tem quase 200 crianças no meio da rua. Cena de caos, era como se tivesse pego Barreiros e Palmares, jogado uma bomba em cima, explodido, e não ficou nada nessas duas cidades. Aí eu olhei para o cara e disse, meu irmão, desculpa a pergunta, mas o que é que a gente tem a ver com isso? Aí ele disse, lembra de seu Pedro? Eu disse, lembro, claro, a gente tem tudo a ver com isso. Óbvio, entendeu, você entendeu, né? Era só para ver se você tinha entendido. Qual é a boa? Eu disse, rapaz, a gente precisa começar uma campanha para reformar a creche. Eu disse, turma, a gente acabou de pedir dinheiro para um negócio, a gente vai pedir dinheiro de novo. Sim, mas aí você vai mandar a foto dos colchões e vai pedir de novo. De lá mesmo, no celular, smartphone, bota as fotos dos colchões, escreve um texto, manda e abre a campanha para reformar a creche Alucine. Com 20 e poucos dias, 25, menos de 30 dias, a gente devolve a creche Alucine para a cidade. E aí o irmãozinho mais assim religioso, né? É mais denominacional, pode dizer, Fabinho, e o dinheiro foi dos irmãos? Eu não sei de quem foi o dinheiro. Comecei a perceber que eu ia me tornando Robin Hood, tirar dinheiro de quem tem para dar para quem não tem. E eu não queria saber se o cara era do Sport, do Santa Cruz, do Vasco, espírita, desigrejado, igreja. O que eu queria era fazer essa roda circular. Aí começamos uma série de ações, só que no dia da entrega da creche, a gestora da creche, um amigo que foi com a gente devolver a creche para a cidade, ele disse assim, Fabinho, eu queria dar um presente. Posso? Eu disse, meu irmão, você pode dar até a sua cueca, se você quiser. Se eu quero dar uma televisão. Aí mandou o motorista dele sair de Recife com uma televisão de plasma de 50 polegadas. Barreiros nunca tinha visto uma televisão de 50. Aí quando entrega, a gestora da creche disse, não pode ficar aqui não, porque vão roubar. Aí o outro disse, não, a minha empresa vai gradear. E eu comecei a dizer, bicho, eu não estou mais fazendo nada. Era estalo, puf, puf, puf. Será que alguma coisa, algum dia eu fiz alguma coisa? Uma semana depois, Patrícia me liga dizendo, Fabinho, traz o teu povo aqui que a gente queria dar um presente para vocês. Aí eu pego o carro, vamos para Barreiros. E agora a gente começa a andar assim de 60, 100, 200, 300. Assembleia de Deus, entendeu? Bu, bu. Caramba, tudo agora é... Chegamos lá, creche fechada, cheio das mãos das crianças na parede, como se fosse um caminho que a gente tivesse que seguir. E a gente vai seguindo, 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 seguindo. E quando a gente entra na creche, estudavam 200 crianças lá, só que agora tinham 400 sentadinhas no chão. Ela transformou a televisão no cinema de Barreiros. Fez uma parceria com alguém que dava o refrigerante, alguém que dava a pipoca. E todo final de semana agora, Barreiros passava a ter cinema. E eu me lembro que o que me chamou muita atenção foi que duas semanas antes da creche voltar a funcionar, eu fui para o cinema com minha filha mais velha. A gente foi assistir o filme Rio. E o mesmo filme que passava naquela tarde lá, pirata, era o filme Rio. A menina de Barreiros passava a ter acesso às mesmas coisas, do jeito dela, da menina da zona norte da cidade do Recife. O bem comum agora começava a acontecer. Porque essa menina daqui podia conversar com essa e essa conversar com essa sobre o filme Rio. E eu disse, eu vou gastar toda a minha vida nisso. Todos os meus recursos nisso. E se existir um maluco dormido, essa cidade vai ver. E aí eu comecei a faltar as reuniões na minha empresa. E eu comecei a não me ligar mais em tantas coisas que a gente comprava junto, eu e o irmão, que nós somos sócios. Vamos comprar tal coisa. Disse, não, cara, faz o seguinte, tu compra, outra hora eu compro. Só que o dinheiro já ia para comprar outra coisa para a gente beneficiar pessoas. Ia levantando gente. Quem está me ouvindo e é envolvido com tudo isso sabe que envolvimento com gente que vive na miséria faz os seus hábitos de consumo mudar radicalmente. Faz o seu papo do bar não ser mais para conversar nada de nada. Sua agenda muda. E agora eu me sentava frequentemente para os meus amigos. O cara dizia, bicho, como é que está a tua vida? Se a minha vida está massa, mas olha um projeto aqui, ó, puff, na mesa. Aí o cara disse, tu quer o quê? Eu disse, não, eu só quero dinheiro. 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 Não, mas eu não gosto de criança. Ah, não, tenho aqui de idoso. Puff. Não, mas idoso, eu não, tenho aqui um de cadeira de roda. Puff. Tu tem quantos projetos aí? Tu tem quanto dinheiro? A galera diz assim, Fábio, é tão difícil conseguir grana. Eu disse, é tão difícil achar gente com projeto para grana. Porque os projetos estão todos aqui, ó. Estão todos aqui, ó. Estão todos... A minha namorada falou de um projeto. O projeto tem que estar aqui, ó. Eu estava vindo de Recife para o Rio, sentei do lado do cara. Isso é história real, gente. Eu sou doido, mas não sou mentiroso, não. Eu sou maluco. Sentei do lado do cara, comecei a conversar. Ele disse assim, rapaz, minha empresa quer investir. Eu disse, peraí. Peguei o negócio, ó, leve isso aqui, ó, tem quatro, escolha. Por que Satanás está cheio de plano e a gente não tem nenhum? Quem vive nesse meio como a gente vive, não dorme em paz, não.
Essa paradinha de eu estou em paz, eu durmo em paz, é o jeito mais irresponsável de viver. Porque todo dia que eu deito minha cabeça no travesseiro, eu lembro da quantidade de pessoas que não têm travesseiro, da quantidade de pessoas que não têm paz. E como é que eu vou dormir em paz? Não, eu vou orar pelos irmãos lá. Cara, ora, mas ajuda a pagar a conta de energia, senão não liga não, e eles não conseguem, entendeu ou não? Esse negócio foi crescendo, 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 a gente não parava. Se tivesse um gatinho em cima de uma árvore, a turma, vamos lá tirar o gato. Não, bicho, pode ser plano de Deus, o gato morrer. Não, sobe todo mundo. Só andava de bando. Aí até que a gente fez uma campanha para doar cestas básicas, passou um cara no Parque da Jaqueira, que é o parque principal de Recife, um dos. Eu tinha um site agora que eu escrevia sobre responsabilidade social, engajamento, e eu via que a galera começava a ler. Aí o cara entrou no site, pegou meu e-mail, mandou um e-mail dizendo assim, eu quero doar 30 cadeiras de rodas para vocês. Aí eu respondi para ele, para fazer o quê? Aí ele disse, para fazer o que vocês quiserem, eu confio em vocês. Eu disse, pô, o cara tá dizendo que confia na gente. Aí eu tô no meio de uma reunião, 80, 90 pessoas. Aí eu digo, a gente recebeu 30 cadeiras de rodas. O que é que a gente faz? Aí o cara levantou a mão e disse assim, a gente precisa sair da tua casa. Tá um caos, tua mulher já não aguenta mais. Tem gente dentro do teu banheiro, dentro do teu quarto. Vamos sair. Eu disse, sim, mas como é que a gente sai? A gente precisa ir para redes sociais. Era início de 2012, eu não sabia o que era. Eu disse, o que são as redes sociais? Aí ele me explicou, todo mundo estava conectado nesse negócio, eu nem sabia o que era. Aí ele disse, a gente vai criar uma campanha que a cada 100 seguidores a gente dá uma cadeira de rodas para quem precisa. Eu disse, quando acabar as cadeiras de rodas? Pragmático, né? Ele disse, você é um homem de fé ou não é? Eu disse, claro, meu irmão, vamos lá. Aí começamos. As 30 cadeiras de rodas acabaram em 10 dias. Só que começou o shopping da cidade. Procura um novo jeito para doar cadeira de rodas para o novo jeito. Procura não sei quem. Empresa querendo participar. Gente doando. E a galera no início achava que a gente era uma empresa de cadeira de rodas que queria o contato do cara. Só que a gente doava e postava história. Doava e postava história. Doava e postava história. Eu me lembro que uma vez eu tive um contato com... Esse cara é um vacilão, porque ele era um dos maiores traficantes da cidade do Recife. Só que ele se tornou um dependente, por isso que ele é um vacilão. Traficante não se torna dependente, mas ele se tornou. Aí eu estava numa clínica com esse cara, batendo um papo, eu disse assim, bicho, como é que começa isso? Ele disse assim, ó, Fabinho, a primeira é de graça, a gente dá para o cidadão, para o consumidor, ele prova e depois ele dá até a vida dele pela droga. Aí no início eu pensei também, a gente, vamos fazer esse negócio do bem. A gente vai dar, a galera bate palma, e depois a gente pede dinheiro. Então a gente começou dando cadeira de roda e o povo, ah, novo jeito, que bacana. E a gente ia soltando os links assim, se você quer colaborar, deposite aqui. Se você quer ajudar, eu fico, pô, bicho, essa turma faz tanto que a gente não pode ajudar. Aí eu disse para os meus amigos mais perto, a gente precisa virar uma ONG, porque precisa de um CNPJ, precisa de uma conta bancária, a gente precisa se organizar. Aí montamos uma ONG, os amigos desde o início se tornaram conselheiros, eu me tornei presidente do conselho. Aí o cara disse, não, bicho, vocês fazem um trabalho lindo, a gente vai dar um local, uma sede para vocês. E o negócio começou a chegar. E a campanha da cadeira de rodas, ela foi a explosão da gente. Além de Ronaldo, Daniel Alves, antes da banana, ele conheceu o novo jeito, seguiu o novo jeito, retuitou, a gente fez um contato com ele e ele mandou uma camisa para a gente fazer um leilão na internet. Eu não estava absolutamente, eu e ninguém, nós não estávamos nem um pouco preparados para isso. Porque eu me lembro da primeira vez que eu falei com o Daniel Alves pelo telefone. Daniel Alves, ó, em Barcelona, e eu no posto de gasolina abastecendo meu carro. O cara ligou e disse, Fábio, tudo bem? Eu disse, tudo bem, quem é? Disse, Daniel Alves. Eu disse, quem? Aí começamos a conversar, eu disse, bicho, ó, tu pode ajudar? Eu queria uma camisa autografada. Ele disse, claro, eu mando. Aí eu, posso te pedir mais uma coisa? Mas com todo o dedo, né? Porque eu sei que esses caras, todo mundo pede muito, provavelmente, eu acho. Ele disse, pode? Eu disse, Daniel, vê só, tu não vai mandar a camisa? Tu pode, teu celular grava. Celular grava? O que é que você está querendo dizer? Eu disse, então, tu podia pegar o celular e fazer um videozinho com a camisa para a gente postar nas redes sociais. Aí ele pegou e disse assim, Fábio, eu jogo no Barcelona. Aqui tem uma televisão, podem filmar isso que você está pedindo. Você está pedindo um negócio pelo celular. Tinha um jogador na minha terra chamado Carlinhos Bala, já ouviram não falar? Aí ele na hora disse assim, tu tá achando que eu sou Carlinhos Bala? Eu disse, não, Daniel, eu sei que você joga no Barcelona, desenrola o vídeo aí. Porque se acostumar a pedir também é um processo. A gente não está preparado para pedir. Só que pedir para os outros, quando entra, você não deixa sua carteira perto de mim, não. Eu não roubo, não, porque eu deixo um bilhetinho, tirei, né? Pois bem, eu sei que esse negócio foi crescendo, 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 e começou um monte de gente chegar para a gente e dizer assim, por que que o novo jeito não faz tal coisa? Aí o macaco velho, né, duas filhas, mulher braba, minha mulher braba. Eu disse, não vou nem acabar meu casamento, nem vou deixar de estar perto das minhas filhas. Aí a pessoa chegava assim, por que que o novo jeito não faz tal coisa? Aí eu dizia para a pessoa, por que que você não vem para dentro do novo jeito fazer tal coisa? E aí ia nascendo um monte de gente apaixonada por algo específico. E o meu papel e o papel do Novo Jeito era potencializar a paixão de gente vocacionada e queria mudar o mundo através de uma coisa específica. Por exemplo, nós temos no nosso time o maior entregador de cadeira de rodas do planeta, Sérgio Galvão. Esse cara, ele entrega cadeira de rodas todo dia. Só que se você chamar Sérgio para ir visitar a nossa creche, ele não vai. E no início eu ficava brabo, por que que ele não vem para cá? Por que que ele não vai para cá? Mas ele tem uma paixão específica. E aí a gente foi potencializando as paixões específicas. Nós hoje temos 27 projetos. Nós doamos cadeira de rodas, aparelhos auditivos, nós temos creche, furamos poço no sertão, nós realizamos mutirão de cidadania, fazemos piqueniques na cidade, realizamos essa ação chamada Mais Amor, que o ano passado, na sua versão 3, além de Recife, aconteceu em outras 20 cidades do Brasil. Nós fomos produzindo projetos, projetos, projetos. A cidade do Recife começou a dizer, esses caras são diferentes. E eu me lembro que no primeiro Mais Amor, chegou uma turma que eu faço parte da Igreja de Jesus, que chegou no Mais Amor e queria colocar dentro da ação faixas. E as faixas diziam assim, essa terra é de Jesus. Nós vamos ganhar essa terra para Cristo. Só faltava dizer assim, nós somos mais felizes do que vocês. E eu me lembro que no dia do Mais Amor 1, há 3 anos atrás, eu levava muita porrada da igreja na minha cidade. E eu liguei para Ed René Kivitz, dizendo assim, cara, os caras não estão entendendo que o que eu quero e que o meu nosso time quer é espalhar amor, amor. E não ganhar a cidade para Jesus. Isso é coisa da marcha para Jesus. Que eu respeito, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não é meu DNA, não é meu chamado, não é minha vocação. Eu só quero que gente como eu e seu Pedro se abrace, se conheça, diga um para o outro, eu te amo. E se ali rolar uma oração, se ali rolar um abraço, se ali rolar uma comunhão, é Deus que vai cuidar. E ele dizia assim, Fabinho, nunca perca os valores. Se amarre nos valores. Esse negócio foi crescendo tanto, crescendo tanto, crescendo tanto, crescendo tanto. Nós somos hoje uma referência na cidade do Recife, isso eu tenho certeza, mas nós não somos porque Fabinho, o Fábio está falando que nós somos. O ano passado, o ano retrasado, esse ano também, o prefeito da cidade do Recife foi eleito. E esperava-se que no primeiro dia do ano o prefeito fosse sair na capa do jornal, porque ele foi eleito de forma expressiva com o apoio do governador Eduardo Campos. Só que de vez de o prefeito estar na capa do jornal, estava um monte de menino, um monte de família distribuindo rosas na cidade, abraçando o povo, orando pelas pessoas. E na capa do jornal dizia assim, o reino do bem chegou. Uma sociedade de justiça, amor, solidariedade, paz, compaixão. Esse povo vai mudar a cidade. A maior proclamação do evangelho é quando não sai de dentro da igreja que nós ganhamos a cidade. Mas é quando a cidade diz que a cidade foi ganha pela cidade. Eu me lembro que eu estava numa reunião na empresa e agora eu saía de reuniões toda hora. Meu irmão me procurava, eu estava no sertão. Meu irmão procurava, eu estava dentro da comunidade. Comunidade é um nome bonito para favela, né, gente? Vocês sabem disso, né? Favela. E aí eu me lembro que Sérgio Galvão, o cara das cadeiras de rodas, me liga e diz assim, Fabinho, vem para cá que eu tenho uma história para você conhecer. Aí eu peguei meu carro e fui para dentro dos Coelhos, uma das maiores comunidades do Recife. Cheguei lá, ele disse, entra aí nesse casebre. Eu entrei. Quando eu entrei, tinha uma senhora deitadinha numa cama. Eu entrei com a cadeira de rodas dela rolando. Me aproximei dela. Quando eu cheguei pertinho dela, eu percebi que ela me olhava, mas não me via.
Era como se um vulto tivesse chegado. E eu gosto de fazer muito uma pergunta: quais são os seus sonhos? E eu entrei no quartinho dela, que casa de gente que mora dentro de comunidade, quarto, sala, cozinha, é a mesma coisa, né? E ali dentro moram 20, 30 pessoas, porque eles têm uma solidariedade que a gente não tem. A vizinha levou um tiro, pega filho da vizinha para morar aqui. Os pais foram embora e deixaram um bebê, pega o bebê para morar aqui. E ali eles se viram, se viram. E aí quando eu entrei, eu conheci Dona Carmen de 82 anos, deitadinha numa cama, e perguntei para ela: quais são os seus sonhos? Aí ela me disse: eu tenho dois sonhos. E eu disse: Dona Carmen, qual é o primeiro? Ela disse: ganhar uma cadeira de rodas. Eu estou aqui nessa cama há 10 anos. E uma cadeira de rodas custa R$270. E aí eu perguntei: Dona Carmen, quanto tempo faz que a senhora não sente o sol? Eu disse: ah, meu filho, saí daqui 8 anos, mais ou menos. Contato com sua vizinha de porta. Ah, quando eu fiquei doente, ela veio aqui. Depois, quando a gente tirou ela de cima da cama para colocar em cima da cadeira, eu entendi por que ela não me via. A diabetes havia cegado ela e ela tinha as duas pernas amputadas. Colocamos na cadeira, batemos a foto para registrar, para postar nas redes sociais. E aí eu fiz o segundo sonho: Dona Carmen, qual o seu segundo sonho? A senhora me disse que tinha dois. Ela me disse: tomar sorvete diet. Eu nunca tomei sorvete, gente. Isso é 2013. E eu me lembro que no dia que eu cheguei nessa casa, tinham uns irmãos de fé, duas casas depois, distribuindo folhetos evangelísticos. E aí eu disse assim: sorvete diet. Deu um misto de vontade de rir com pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? A quem é que eu sirvo? O que é que eu estou dedicando meu tempo de vida? Eu estou ficando velho. É isso mesmo, vida? Jesus iria abrir templos, ou iria distribuir sorvete diet? Eu disse: vou pegar meu carro, vou parar no primeiro posto, vou comprar o maior pote da cidade do Recife. Só que o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é coletivo, não é individual. E aí a gente decidiu twittar: Dona Carmen, Comunidade dos Coelhos, primeiro sonho, sentadinha na cadeira de rodas. Postamos. Curti, compartilha. Dona Carmen, Comunidade dos Coelhos, segundo sonho, tomar sorvete diet. Nunca, bem grande, tomou. Endereço dela: venha pra cá agora. Subiu pra rede. Aí eu puxei uma cadeira, sentei e disse: esse negócio não vai dar em nada. Com 18 minutos, uma menina muito jovem, estava a 4 quilômetros dali, foi para a parada de ônibus, pegou um ônibus, subiu, pediu para o motorista parar na frente de um posto que tinha uma loja de conveniência, desceu, comprou um pote de sorvete diet de ameixa, entrou no ônibus. Com 18 minutos, essa menina invadia a casa de Dona Carmen. E eu, naquela manhã, não perguntei para ela se era crente ou não era crente. Ela vai na cozinha, pega uma colher, lava, tira uma colherada de sorvete diet e coloca na boca de Dona Carmen, sentadinha na cadeira. Dona Carmen diz assim: o reino do bem chegou. Chegou. Nós temos uma creche com 135 crianças, mas nós temos 500 querendo entrar que não tem vaga. Porque lá na creche elas têm café da manhã, almoço, prática de esporte, odontologia agora, todas as festas, reforço escolar, informática. 135, 500 querendo entrar, ou seja, a gente conseguiu, com a grana que a gente tem, pinçar 135 dentro de uma comunidade gigante, mas a gente espera que essa criançada vá influenciar muitas, e eu estou sempre com o projeto para fazer, de vez de 135, ter mais gente. Pois bem, dois irmãos que têm acesso à creche não vão todo dia para a creche. E por que não vão, já que tem 500 esperando? Chama a mãe para conversar: mãe, o que é que está acontecendo? Se os dois têm acesso, por que que não estão os dois aqui? Aí ela olha para mim e diz assim: é muito fácil, tio, explicar. Dentro de favela, na hora do tiroteio, e tem toda hora, só consegue fugir com quem está de sapato. E lá em casa só tem um sapato. Então um vem um dia, o outro vem o outro dia. Um vem um dia, o outro vem o outro dia. Então o reino do bem é quando os dois têm sapato. E que os dois agora podem ter educação, podem ter acesso a tudo aquilo que nós temos. Nós temos uma ação de cidadania no sertão, chamada Mais Pão. Mutirão, vamos para o sertão. É o seguinte: a gente que tem trabalho missionário e igreja, que tem
trabalho de cidadania, a gente entende o que é isso, né? Ir para o sertão, pintar casa, levar advogado, levar... Só que o Novo Jeito faz vendendo pela internet um pacote de viagem. Então o cara, de vez de ir para a Disney, ele vai para o sertão, dormir no chão, cozinhar, pintar. E não me pergunte qual é a crença de fé dele, não, que eu não sei. Aí vende o pacote, 140 pessoas vão para o sertão, começa a pintar, não sei o quê, e vai uma galera bater foto 3x4. Pense na fila de gente para tirar foto 3x4. Caiçarinha da Penha, 430 quilômetros de Recife. Aí tem um senhor na fila para tirar foto 3x4, seu João. Ele recebe a foto 3x4 dele, começa a alisar, pergunta para o fotógrafo, como é que eu estou aqui e aqui? O fotógrafo explica para ele o processo da revelação de uma foto e ele começa a beijar a primeira foto 3x4 da vida dele. Alguns dirão que eu me tornei um cara da missão integral. Outros amigos empresários como eu dirão que eu me tornei um empreendedor social. Eu me tornei apenas um cara que o vizinho de porta admira bastante e que, do jeito dele, todos os dias diz: Deus, esse povo é diferente. Esse povo é do reino do bem. E a nossa história ela não acaba aqui. A sociedade civil precisa da gente. Nós temos as respostas para as perguntas que a sociedade civil faz. Nós carregamos no coração a esperança que a sociedade civil espera. Nossos irmãos são mãos de justiça. Nosso olhar é um olhar de compaixão. A nossa boca é uma boca de proclamação de um evangelho de Jesus Cristo de Nazaré que transforma por onde ele passar, com quem ele tocar e com quem ele conviver. Porque o reino do bem chegou. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. E eu acho que a gente vai abrir para perguntas e respostas. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo tão gostoso. Obrigado pela Tua misericórdia, amor. Nós queremos ser tratados como filho, Pai. Nós sabemos que o Senhor é Senhor das nossas vidas, mas nós queremos ter relacionamento com o Senhor como Pai. Pai, de colocar a cabeça no colo, de chorar, de que o Senhor sonde nosso coração, tire dali de dentro qualquer sentimento de ansiedade, de medo, de angústia. E que a gente saia, Pai, para viver em paz. Que as pessoas possam olhar no nosso sorriso, no nosso caminhar, no nosso estilo de viver, a presença clara de Jesus de Nazaré. Abençoa, Senhor, que aqui, nessa tarde, nesse local, através da internet, nós não estamos procurando um milagre, nós estamos procurando nos tornarmos um milagre. Cuida de nós, nos ampara, abençoa, nos usa. Em nome de Jesus, amém.
A gente vai ter agora um tempo de perguntas e respostas com o Fábio. Eu vou começar com uma pergunta minha. Estava ali escutando e me passou pela cabeça sobre frustrações. Durante esse tempo, desde o começo do projeto, você teve frustrações? Como lidou com elas?
Nenhuma. Nenhuma porque é o seguinte, eu não tinha a menor ideia do que a gente ia ser, o que nós íamos nos tornar. Eu pensei em fazer um negócio para me divertir. Eu só queria me divertir, eu só queria que minhas meninas vivessem de um novo jeito. Eu queria que, no máximo, as pessoas que estavam perto entendessem que existe um novo jeito de viver, um jeito leve, que o reino de Deus não é lá, é aqui, é agora, é já. E que ele poderia ter feito de todos os jeitos que esse reino fosse proclamado, mas ele nos escolheu. Então eu só tomei posse daquilo que é bíblico, é fé, é de Deus. Então, nenhuma angústia. A gente tem um time extremamente apaixonado, extremamente vocacionado para pagar o preço, para se engajar, para mudar a agenda de vida. A gente precisa se reinventar, gente. Está na hora de se reinventar, de dar saculejo mesmo. Congressos como esses e como tantos outros é muito bacana, mas às vezes só dura uma semana. A gente anotou um monte de coisa, saiu daqui energizado, conversou com um monte, mandou mensagem pelo WhatsApp, botou foto no Instagram. Mas e depois? Isso precisa ser um processo contínuo e evolutivo. Então que essa tarde aqui, como o irmão falou ali no fundão, que a gente comece a construir, através da Missão na Íntegra, uma rede de promoção do bem, de justiça, de solidariedade. Não fique com medo de nada, a gente pode impactar governo, clube de futebol, instituição qualquer que seja. Então, assim, eu não tenho nenhuma frustração, eu sou extremamente feliz, feliz de ver minhas filhas nascerem nesse contexto. Eu tenho pastor de uma igreja convencional, me respeita muito, tem muito carinho por mim, cuida de mim. Tem hora que ele não entende as minhas loucuras, mas é natural, ele tem 70 anos, e eu tenho que respeitar e entender um cara de 70. Então, eu acho que a brincadeira está só começando e tem muita coisa para a gente fazer.
Alguém aqui tem alguma pergunta?
Boa tarde.
Fala, velho.
Eu sou Maurício, do Rio de Janeiro. Tenho um projeto que começou a partir desse teu testemunho na IBAB, que está se desenvolvendo no nosso coração. Louva a Deus por isso. E a minha pergunta, você acabou no final falando, é sobre as relações. Às vezes a gente sempre quer começar, não sabe por onde. E você dá um testemunho lindo de que você começou dentro de casa. Se a nossa família não estiver engajada, envolvida, a nossa comunidade não vai estar, o pequeno grupo e a igreja e assim. E eu acho que a gente tem que começar pela nossa família. Se a nossa família não estiver dentro do reino do bem, a igreja não vai estar. Quais são, com a sua família você respondeu, mas como tem sido hoje a sua relação com a igreja e com o Estado? Que tipo de apoio você é aberto a isso? Você tem pontes com isso? Você recebe financiamento? É louvável? É por esse caminho? A gente depende deles? A gente faz o trabalho sozinho?
Tá. Então, primeira coisa, sobre ainda a introdução que você fez. Um dia a gente é picado. E quem é picado somos nós, e não nossa esposa. Então a gente precisa entender que a nossa loucura chega no coração dos outros numa frequência diferente do qual nós fomos picados. Porque senão a gente acaba casamento, a gente acaba relação com o filho, com o vizinho, muda os amigos e não é por aí. A gente precisa entender que a gente entrou numa outra frequência e a gente vai trazendo as pessoas aos poucos, já está todo mundo lá. O Novo Jeito tem muito financiamento pela internet. A gente agradece muito as pessoas que a gente não sabe nem quem são. Nós realizamos um jantar também de arrecadação de fundos. Inclusive, uma semana atrás teve esse jantar em Recife. Mas a relação com a prefeitura da cidade do Recife, com o Estado, ou com qualquer instituição pública, ou com qualquer instituição privada, ela é muito transparente. Por exemplo, o Novo Jeito, ano passado, fez uma das maiores conferências da cidade do Recife, chamada Vox. Foi uma conferência de empreendedorismo social. A gente levou um dos maiores empreendedores sociais do Brasil para falar para a juventude da cidade. E eu queria fazer esse evento de graça. E para ser de graça, alguém precisava pagar. Eu levei o projeto, apresentamos à prefeitura, andamos pelos caminhos convencionais. O projeto custou R$ 189 mil. Nós colocamos 3 mil jovens no dia 1 e 2 de junho no maior teatro da cidade. Só que o pagamento da inscrição era, quando a pessoa fazia inscrição, caía no e-mail dele a necessidade dele realizar 3 boas ações. Ou seja, doe sangue, plante uma árvore, dê um prato de comida para um mendigo. Ele tinha que fazer e comprovar. Ou seja, R$ 189 mil para um evento que em 2 dias realizam 9 mil boas ações na nossa cidade é barato. Até porque não existe dinheiro da prefeitura e do governo. O dinheiro é meu e seu. Que a gente tem que ter projetos para viabilizar bem esses recursos. Se não, projetos que não são do bem vão levar esses recursos. Então, hoje, a gente está... O Novo Jeito vai vivendo novo jeito. Daqui a 60 dias, a cidade do Recife vai receber um voluntariômetro. É um projeto da prefeitura da cidade do Recife. Recife será a primeira cidade do Brasil que vai marcar o engajamento dos voluntários. Não tem o impostômetro, vai ter o voluntariômetro. A gente está criando uma plataforma de internet que todas as pessoas vão poder se cadastrar para serem voluntárias e todas as ONGs vão poder colocar suas vagas disponíveis. E a gente vai cruzar isso. Quando isso acontecer, vai marcar na principal rua da cidade, no equipamento, a quantidade de horas de engajamento da cidade. E a gente quer, no futuro, que Recife busque um prêmio internacional, quem sabe um prêmio na ONU, da cidade mais solidária do Brasil. Por que ser a cidade mais bonita? Por que ser a cidade do frevo? Por que ser a cidade... Por que não ser a cidade do bem? Então, eu não vejo absolutamente nenhum problema, contanto que seja feito com transparência, do jeito cristão de fazer, a gente faz, conduz e é grana.
Sobre a igreja, porque ele havia perguntado a relação também com a igreja. Só querendo resgatar
então,
a pergunta.
Velho, a igreja.
A igreja é uma bênção. Primeira coisa que eu sempre disse foi o seguinte: um novo jeito ele não nasce porque a igreja não faz algo. Nós não nascemos de uma falta de fazer algo da igreja. Nós amamos a igreja. Nós não somos críticos da igreja. Nós não tacamos pedra na igreja. Todo projeto que nasceu porque alguém ficou rancoroso, angustiado, ou que for com a igreja, se tornou, ao invés de ser um projeto de justiça e de amor, se tornou um projeto de ódio. Então, a igreja ela faz a parte dela, nós somos parceiros naquilo que dá. Algumas coisas eles entendem, outras não entendem. Alguns queriam que nós fôssemos mais evangelísticos. Nós acreditamos que já somos evangelísticos. E por aí vai. E as portas do Novo Jeito sempre estarão abertas para a igreja. A igreja sempre estará aberta para o Novo Jeito. Eu falo hoje aqui no movimento de igreja. Nesse momento devem existir vários pastores e várias comunidades me ouvindo. E eu quero continuar falando, porque de alguma forma aquilo que a gente faz pode ser que leve oxigênio para a igreja, faça o coração queimar, traga nova visão. E aquilo que a igreja faz vai trazer nova visão. E outra, estar perto da igreja também faz nós não perdermos o nosso rumo, os nossos valores, a nossa visão. Nós não queremos ganhar o mundo para Jesus, mas nós também não queremos ganhar o mundo. Nós queremos apenas espalhar os valores do reino do bem, que são os valores do reino de Deus.
Abençoa, Wellington.
Fala, meu irmão.
Beleza?
Beleza.
É legal ver o seu amor pela cidade, cara. Isso é muito interessante. Às vezes o evangelho cria em nós um amor muito grande pelo reino dos céus, pela questão espiritual, e nos aliena da realidade local. Então é muito bonito ver alguém que o amor a Jesus faz amar a sua cidade, a sua raiz, o seu lugar, e querer mudar esse lugar, né? A minha pergunta é assim: como você vê o Novo Jeito daqui a uns 5 anos? Porque muitos projetos começam ajudando a Dona Maria, o seu João, mas depois a gente vai descobrindo que esse seu João, que não tem uma cadeira de roda, de repente alguém desviou um dinheiro que era para comprar cadeira de roda. Uhum. Né? Uma Dona Maria que ficou cega, de repente o posto de saúde lá onde ela mora não cuidou dessa Dona Maria direito para curar, para prevenir a sua diabetes. Como é que você vê esse projeto no futuro, onde ele possa tanto ajudar as pessoas, mas também ter outras agendas? E como é que você vê se conseguiria mobilizar as pessoas para outras questões? Questões mais de combate, por exemplo, à corrupção, à promoção da justiça, e não apenas para, às vezes, doar uma cadeira de roda ou um colchão, isso aí.
Obrigado. Você fez umas 8 perguntas aí nessa, hein? Então, o Wellington, né? O Wellington, o caldo está engrossando. O caldo está engrossando. A gente vai ganhando musculatura. A gente vai fazendo com que... Nós não queremos ser um projeto de trator que as pessoas vão ficando ou sendo passadas por cima de um trator porque a gente quer agora mexer com corrupção. Não, a gente vai crescendo junto, ganhando musculatura, 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 musculatura. Então, o que vai ser... Eu vejo hoje que assim as coisas foram crescendo, crescendo, crescendo num ritmo e vão continuar. Segundo, por que o amor à cidade? Por que o amor ao Recife? Por que o amor ao Brasil? Esse é o maior legado que eu posso deixar para as minhas filhas. Eu não gostaria que Sofia e Nina, quando utilizasse o adjetivo "quem foi o seu pai?", dissesse assim, que infelizmente hoje em dia é apenas um cristão. Porque a gente não sabe mais quem é um cristão. Está tão confuso, está tão complicado. Eu queria que os adjetivos fossem o seguinte: papai foi um cara justo. Papai foi um cara do bem. Papai foi um cara que lutou por sua cidade. Papai teve compaixão. Papai se meteu em terrenos que ele nunca pisou, mas ele decidiu entrar ali. Ou seja, papai foi um cristão. Então, meu amor pela cidade, pelas pessoas, é porque eu quero que elas digam isso. O que vai ser o Novo Jeito e o que vai ser Fabinho? São duas coisas distintas. O Novo Jeito, acho que é o processo natural de toda coisa que cresce. A gente precisa cuidar da liderança. A gente precisa fazer esses meninos que estão chegando ganharem musculatura para despersonalizar o máximo possível da figura de Fabinho. Porque Fabinho é pecador. Fabinho pode amanhã decidir morar no Canadá, como Luísa da propaganda foi. E isso não pode acabar. Então, fortalecer a liderança, fazer esses meninos ganharem musculatura. Quem sabe um dia esteja aqui um menino desse falando para todo o Brasil. Segundo, eu percebi que o movimento Novo Jeito, ele cresceu tanto que em alguns momentos construímos desconexões. Toda hora chega alguém novo, toda hora chega alguém e diz, ó, você é Fábio, quem é você? Eu não sei o nome de ninguém. E aí, em março, nós decidimos continuar com o Novo Jeito do jeito que está, mas criar um projeto dentro do Novo Jeito lá da minha casa. Nós criamos os grupos DNA, que são pequenos grupos, que vão se reunir em parques da cidade, vão se reunir em cafeterias, em clubes, em shoppings. Vamos ocupar a cidade. Vamos estudar sobre justiça, solidariedade, generosidade, compaixão, promoção do bem, paz, cidadania, religião, fé. Isso já está rolando em Recife. Nós já temos 6 grupos. Março é agora, mas já temos 6. Já temos quase 100 pessoas engajadas nesses 6 grupos. E esses grupos são abertos. Então, imagine o seguinte. O Novo Jeito toda hora posta na internet, dizendo assim, se você quer agora bater um papo sobre justiça, solidariedade, o que for, vai lá para a cafeteria tal, que o grupo Amor está lá e a líder tal, liga no telefone dela. E o povo da cidade está chegando, porque não existem esses fóruns nas cidades. Os fóruns são fechados, a igreja, faculdade, não existe o fórum da cafeteria. Então, nós já temos 6 grupos, já temos 100 pessoas. Agora, imagina, existe um Novo Jeito. Mas imagina amanhã, e a pilha é grande para ser amanhã mesmo, mas sei lá, final de 2017, final de 2018, termos na cidade do Recife 300 grupos espalhados. É um exército de 4 mil, 5 mil pessoas se reunindo toda semana, conversando e tal. Aí vão nascer, não vai nascer, a gente vai pressionar sobre corrupção, sobre por que você passa a ter esse povo todo perto de você. Então, eu acho que está acontecendo um novo jeito. A agenda de movimento é diferente de agenda de igreja. A agenda de igreja, que eu acho que deveria ser mais dinâmica, mas cada um tem seu DNA. Novo Jeito vai fazer um piquenique, divulga para a cidade. Mas uma comunidade pega fogo, não dá para fazer o piquenique. A gente tem que ir todo mundo para dentro da comunidade. Nós enviamos voluntários para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando houve a tragédia da Boate Kiss. Em 3 dias a gente já tinha voluntários lá. Então, assim, eu acho que não existe nada no Brasil e no mundo com maior capilaridade do que a igreja. A igreja, em alguns locais, é a presença do Estado. Só que ela precisa sair de dentro do templo. E quando ela sair de dentro do templo, ela precisa não ir para fora distribuindo panfletinho evangelístico. Ela precisa ir levando saúde, cidadania, educação, amor, abraço, carinho. Aí a gente proclama o reino. Então, eu tenho algumas pistas, mas sinceramente, eu sei que muitos deles estão me vendo agora em Recife. Eu não faço mais nada nesse negócio, velho. Eu vim aqui falar. Tem um monte de menino aí tocando fogo, fazendo, acontecendo. E aqueles malucos que não cabem em lugar nenhum, é ele que nós queremos. Para cuidar, para potencializar. Eu nunca tomei tanto café na minha vida. Eu vivo em cafeteria, ouvindo um falando sobre vocação, o outro falando que pai e mãe estão se separando, o outro dizendo que fumou uma maconhazinha. Ou seja, eu me tornei um pastor urbano do café, de ouvir, de... Minhas meninas conhecem esses meninos pelo nome. Então, assim, eu acho que a gente tem que se entranhar com esse povo, sem medo, sem... E se a gente errar, a gente vai errar mesmo, estando dentro ou estando fora. Eu falo demais, né? Desculpa aí.
Boa tarde, eu sou o Rodrigo de São Paulo. Eu queria fazer 2 perguntas bem objetivas. Você falou sobre essa questão, com certeza nesse movimento do bem, algumas pessoas se interessam por saber o que está por trás, né? O espírito que está por trás. Uhum. A primeira pergunta seria, essas pessoas que se interessam em saber da fé das pessoas que estão por trás, qual o encaminhamento que eventualmente é dado, se é que existe algum encaminhamento? Obrigado. Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu me encontro numa situação muito semelhante à sua. Eu sou empresário também em São Paulo e, assim... Não vejo muito sentido no que eu faço como empresário, entende? E gostaria de fazer alguma coisa muito voltada para esse tipo de trabalho que você está apresentando aqui. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, é possível você viver disso ou você não compartilha a tua agenda com o teu negócio? Essas
então,
são as 2 perguntas. Obrigado.
Obrigado a você. Não é possível. Eu sou voluntário. Eu mudei minha vida. E a mudada de vida foi quando a frequência minha e da minha esposa chegou na mesma frequência. Quem entra nesse meio e nesse mundo não faz conta. porque as contas são vidas. Enquanto a gente ficar fazendo conta, mais ou menos assim, o cara, outro dia desse, fez uma pergunta para o Abílio Diniz. Ô Abílio, quanto custa mais ou menos a manutenção do seu helicóptero? Aí ele respondeu para o repórter, enquanto o cara estiver preocupado com a manutenção, ele nunca está pronto para ter um helicóptero. Enquanto a gente fizer conta para se engajar e mudar o mundo, a gente não vai mudar o mundo. O que eu sei, o que eu tenho certeza absoluta é o seguinte, Deus me convidou para esse banquete. E Deus não é maluco de me meter, eu, minha filha e minha mulher, em roubada. Então ele vai cuidar de mim, ele vai amparar, ele vai providenciar recursos. Quem vive nesse meio como eu vivo e você vive, e tantos quantos aqui vivem e quem está vendo, a gente vive de milagres todos os dias. Dinheiro que a gente não sabia de onde vem, cai. E outra, irmão, é o seguinte, não precisa sem se levantar. A pergunta é, você ouviu a voz de Deus mesmo para fazer isso ou você ouviu um psiu? Psiu é diferente de ouvir a voz de Deus. Você não necessariamente precisa montar algo, se engaje com quem já montou. Eu faço parte de um time que eu me levantei do número de 100 e 99 me apoiaram. Quem é mais importante, é quem toca o piano ou quem empurra o piano? Os dois. Então, o que eu acho é que chegou a hora, nós precisamos e queremos ser protagonistas da história. Deus quer isso de nós. Então, não é fácil, eu sou voluntário, eu vivia numa empresa familiar com um irmão apaixonado pelo que fazíamos, com o sonho de crescermos, e hoje o sonho dele já não é mais o meu e compramos uma briga familiar que hoje a gente está na busca de se reencontrar e voltar a se apaixonar. Isso vai acontecer. O que eu sei é o seguinte, vai dar tudo certo. A questão da fé, então, o que é discipulado? Discipulado é caminhar junto. Discipulado é ver como é que a gente cuida dos nossos filhos. Discipulado é ver qual é o nosso estilo de vida. Discipulado é ver o que a gente acredita. Discipulado é chamar a galera para caminhar e tomar café. E aí, eles vão começar a entender e começam a entender que existe um jeito novo de viver. E esse jeito não foi o novo jeito que criou. Esse jeito é o jeito mais primitivo de viver, que é o jeito de Jesus. O novo jeito nunca deixou de realizar uma ação sem orar antes ou depois. Nós nunca deixamos de sermos cristocêntricos. Nunca substituímos a Bíblia por livro nenhum. Mas nós somos um movimento da sociedade civil. A gente quer a sociedade civil junta. Quando houveram as manifestações em julho, junho de 2013, Recife fez uma das manifestações mais pacíficas do Brasil. Porque o nosso povo foi às ruas para ficar no principal corredor de Recife pedindo para quem fosse para a manifestação, fosse buscar justiça, mas com amor. Nós temos a palavra amor no coração. Sociedade que busca justiça por justiça, dente por dente, rompe. E nós somos a cereja do bolo. A gente sabe abraçar, a gente sabe sorrir, a gente sabe cuidar como ninguém outro, porque nós cuidamos e abraçamos como Jesus. Então, eu acho que o que tem acontecido é uma revolução do amor, que é um privilégio fazer parte dela.
Temos mais uma pergunta aqui, acho que do auditório será a última, ok?
Boa tarde, Fábio. Prazer, Marcelo, sou da IBAB. Eu já conheço o seu trabalho,
mas não te conhecia. Os caras da IBAB estão tudo aqui. Aí de René bancou uma caravana.
Fábio, uma pergunta meio provocativa. Você frequentemente é confundido como socialista, comunista, alguma coisa nesse sentido?
Essa é a pergunta são da IBAB.
Segunda coisa, como é que você dá alguma dica para que a igreja entenda o fato da necessidade dela sair da igreja e atingir a quem não gosta de igreja, teoricamente, ou que não conhece sequer o que se vive dentro de uma igreja? Como é que você vê isso? A gente sabe que não é tão difícil conseguir dinheiro, mas conseguir gente é uma coisa complicada e talvez as pessoas da igreja fossem as mais adequadas para isso.
A segunda pergunta. A igreja não sai a lugar nenhum. Quem sai são as pessoas. A igreja é gente. É óbvio que é muito estranho para um cara que não frequenta igreja, uma placa de igreja, a porta como abre, o irmão, o aleluia, o glória a Deus, o jeito do culto para quem veio pela primeira vez. O que a gente precisa mudar não é a igreja sair, mas é o jeito que as pessoas da igreja saem. A gente precisa mudar a nossa agenda. Se você for participar de uma oficina de evangelho, de evangelização criativa, não tem nada de criativo. É muito similar, muito parecido, ou seja, muda o folheto, muda o jeito, muda... Algumas crianças de 5, 6 anos, quando veem algumas paradas daquela do evangelho criativo, dizem assim, isso é uma bobagem. Então a gente precisa se reinventar. Eu não estou aqui tacando pedra em absolutamente ninguém.
Eu estou aqui dizendo que a gente precisa se reinventar. Não é possível que exista alguém que conheça mais o seu amigo do que você. E como é que você atinge ele? Você sabe. Só que a gente está pegando o pacote antigo para influenciar uma nova geração. Então, assim, eu acho que a gente precisa se posicionar, a gente precisa ocupar espaço, a gente precisa se misturar com tudo. Eu sou, nesse momento, quem me acompanha nas redes sociais, que agora eu estou nas redes sociais, depois que eu entendi o que era, eu me tornei diretor de responsabilidade social do esporte, o clube que eu falei aqui há pouco. E me tornei porque Recife hoje, o futebol, vive uma crise de paz. E eu acho que a gente tem a resposta para tudo isso. Só que aí ontem teve um jogo em Recife, um cara jogou um vaso sanitário, isso está tá em todos os blogs. Matou outro torcedor porque jogou um vaso sanitário na cabeça do outro. Onde que a igreja tem que estar? Tem que estar lá. E quem é a igreja? Somos nós. E quem tem que se posicionar? Somos nós. E Fábio, vão jogar 1000 vasos, mas a gente não vai calar. E a gente vai falar, e a gente vai se posicionar. Então, assim, acho que a gente tem que ocupar os espaços. Sobre comunismo, socialismo, me dão títulos toda hora. Eu não tomo posse de nenhum. Eu sou filho de Deus, eu sou de Jesus. Eu não me preocupo absolutamente com nada disso. Eu não leio absolutamente nada do que falam de mim. Nada, 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 nada. Tô nem aí. Eu escrevo uns artigos, tem gente que detona, eu não leio. Já aviso que se alguém que detona está na internet, eu não leio nada. Eu caminho em paz, caminho em leve, eu sei quem sou, busco sondar meu coração todos os dias em Deus. Então, assim, eu não tenho tempo para isso. Quem cuida disso é a gente que tem tempo. Quando você vê quem está tacando pau, você para olhar a vida daquela pessoa. Primeiro, ela não faz absolutamente nada. Ela não muda nada, ela é só um crítico. E segundo, ela tem tempo livre. Nós nem somos críticos, nós estamos com a mão no arado e a gente não tem tempo. Então, é desigual o negócio. Você vai ficar deixando de fazer para ouvir gente que... Eu acho que a gente tem que caminhar, a gente tem que seguir, não tomar posse de nada e viver em paz.
Algumas perguntas aqui para a gente encerrar. Uma dica ou uma orientação para nós que estamos aqui, que talvez estamos naquele espírito de letargia sem fazer nada. O que fazer?
Então, se unir com gente que faz. É, não existe a roda para fazer, a roda foi feita. A gente tem que copiar coisas, a gente tem que ver quem está fazendo, a gente tem que ter um espírito de humildade para entender que tem muita coisa boa aí e a gente tem que ligar para esses caras, passar um e-mail, pedir sugestão e começar. Segundo, tem muita gente fazendo. Não vamos ficar com a impressão aqui de que o novo jeito é a solução do planeta. Nós não somos. Nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, nossas angústias. Apenas, Fábio tem uma visão de esperança total. Então, tem muita gente aí saindo das cavernas, tem gente, muita gente aí fazendo trabalho bacana, maravilhoso, muitos invisíveis que estão precisando de apoio, de ajuda, de carinho, de motivação. E você pode ser essa pessoa. Então, assim, quando você olha, está do seu lado. Basta você ter o olhar agora de procurar as coisas do seu lado.
Uma outra pergunta também, encerrando. Sobre o seu Pedro. Qual que foi a reação dele após...
Seu Pedro é um cara que não frequenta o novo jeito. Seu Pedro é um cara que foi usado por Deus para dar o start. E graças a Deus, porque existem pessoas que colocam a mão no bolso e dão dinheiro. Existem pessoas que dão start. Existem pessoas que dão seu tempo. Fábio, quem é mais engajado? Quem dá dinheiro ou quem vai lá? Todo mundo. Tem gente que é tão rico que só tem o dinheiro, né? Ou tão pobre, tem um... Pois bem, eu sou um cara muito grato a Deus, muito grato a Deus. Eu olho para esses meninos, meninas, essa juventude que agora traz mãe, pai, avô, que traz o patrão, que traz o vizinho. Eu sou muito grato a Deus, eu nunca pensei que eu fosse viver esse sonho, eu vivo um sonho acordado. Todos os dias eu me belisco e eu pergunto a Deus, Deus, por que eu? Por que eu? Por que tu me escolheste para viver um sonho tão bom? E aí eu digo para Deus, Deus não acaba isso não, não deixa esse sonho parar, me protege do mal, cuida do meu coração, afasta de mim o pecado, cuida da minha casa, protege Isadora. Se todos tiverem admiração por mim e minha mulher não tiver, não vai valer de nada, Deus. Se eu cuidar de crianças de uma creche e minhas filhas não forem cuidadas por mim, não vai valer de nada, Deus. Eu vivo um sonho acordado. A minha palavra nessa tarde é que você... Viva esse sonho. Esse sonho já está aí no seu coração, já está aí na sua vida. Você não chegou aqui do nada, você tem pista, você tem história, você tem caminhada.
Deus te ama tanto, tem cuidado de você com tanto carinho, com tanto zelo, te conhece pelo nome, te preservou de tantas coisas na tua vida. Chegou a hora de continuar ou de começar o reconhecimento desse Deus hoje, aqui, agora, porque o reino do bem chegou. Amém? Eu posso dar os endereços do Novo Jeito? Amém. Instagram, @NovoJeito. Instagram, @NovoJeito. Twitter, @UNovoJeito. É o Novo Jeito no Twitter, porque @NovoJeito é uma banda de pagode. Então, se você quiser ouvir o som dos caras também, você pode ficar com os dois. @UNovoJeito. facebook.com/NovoJeito. Você curte a página lá e a cada 500 fãs você ajuda alguém a ganhar um aparelho auditivo. E o site www.novojeito.com.